O Banco do Brasil mostrou seu melhor primeiro trimestre da sua história, com lucro recorde por período, mas mesmo assim as ações afundaram no Ibovespa hoje. Logo menos eu te explico por que isso aconteceu. Além disso, a Petrobras, ao que parece, está mirando uma aquisição agressiva dentro da Braskem e visa atingir até uma porcentagem de 50% no capital da Petroquímica. E obviamente que hoje, naquele pregão pós-Copom, que a gente viu uma votação dividida, bem polêmica, o Ibovespa caiu, fechou novamente no vermelho. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que acompanham a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando, está marcando presença no chat aqui logo nesses primeiros minutinhos. Já peço de antemão para você deixar o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal também. Um salve especial aí para o Alisson também, que está vendo a gente lá de fora, lá de Londres. Um abraço aí para vocês que acompanham a gente do Suno Notícias aí de fora. E bora porque interessa, porque hoje o noticiário está corrido, tem muita coisa para falar aqui nessa live das 19 horas dessa quinta, dia 9 de maio. Hoje que o Ibovespa, como eu falei aqui, caiu, a gente viu um Ibovespa aí caindo 1%, fechou, portanto, aos 128.188 pontos. O dia que foi, obviamente, de digerir a decisão que a gente viu ontem, que foi aquela decisão que a gente detalhou aí, dissecou na live das 19 horas, que foi a decisão do Copom de cortar os juros em 0,25 ponto percentual. Vai lembrar aqui que a gente tem vários pontos, né, várias questões que fazem com que o mercado tenha se preocupado bastante com o que aconteceu ontem. A primeira delas é que existia, não, foi um Copom um pouco mais dividido, não estava unânime que esse corte de 0,25 havia, tinha uma parcela expressiva dentro do mercado que esperava um corte de meio ponto percentual, ou seja, para uma parte expressiva do mercado, a decisão do Copom foi mais hawkish do que o esperado. Além disso, você tem o fato de que a votação ela não só não foi unânime, como dentre os diretores do Banco Central, né, porque é um plebiscito ali, digamos assim, né, são todos os diretores, incluindo o próprio presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, votam ali acerca do corte, e cinco diretores votaram por um corte de meio ponto percentual. Todos os diretores que votaram por esse meio ponto percentual são diretores indicados pelo atual governo, ou seja, mostrando que existe uma tendência aqui de eventualmente uma possível influência política na condução da política monetária, né, nas conduções da nossa autoridade monetária, que é o Banco Central. E aí, dentre esses diretores, inclui-se, é contemplado, obviamente, o Gabriel Galípolo, que é um dos, talvez é o mais célebre ali dos indicados, né, que é uma figura pública um pouco mais conhecida, e que já está tendo o seu nome ventilado para eventualmente assumir o mandato que vai ser deixado pelo Roberto Campos Neto, que tem o fim do seu mandato ainda nesse ano de 2024, né, esse é o último ano em que o Roberto Campos Neto segue à frente do Banco Central. Ele que, inclusive, já destacou aqui exaustivamente que não vai continuar no cargo, né, não vai ser reconduzido, não vai tentar reeleição nem nada do gênero. Então, esse teor polêmico aí da reunião do Copom, ele assustou um pouco o mercado. Além, como eu falei, além de o corte ter vindo abaixo do esperado para uma parte do mercado, essa questão da votação também, de ter sido uma votação dividida e tudo mais, ela assustou um pouco o mercado. Nesse cenário, o Ibovespa chegou a cair 1,6% hoje, mas essa queda arrefeceu um pouco da metade da tarde para frente. Nesse cenário, o Ibovespa fechou aí com uma queda de somente 1%, como eu falei, ainda no patamar de 120 mil pontos. Quando a gente olha para o mapa dos ativos, né, para o que caiu, o que subiu, Vale e Petro subiram hoje, mas foram altas não tão expressivas, né? Vale subiu aqui 1%, Petro subiu 0,8%, então nada aqui que conseguiu fazer o nosso índice virar para o positivo, e a gente teve quedas bem drásticas no setor dos bancos, porque a gente já teve o resultado do Banco do Brasil sendo divulgado, né? Resultado que, inclusive, se você não viu os detalhes aí, a gente trouxe na live de ontem, então corre lá. A gente viu uma queda aqui de 4,5% nas ações do Banco do Brasil, que chegaram a cair mais de 5% ao longo do pregão, mas a queda aí arrefeceu. Com isso, ele puxou os outros bancos. Então, Itaú caiu 2,7%, Bradesco caiu 2,6%, a B3 também, que é do setor financeiro, caiu 3,5%. Então, foi um dia bem negativo para várias companhias que têm um peso relevante na carteira do índice, ainda que Vale e Petrobras tenham fechado em alta. E olhando para as maiores variações, a gente viu aqui Lojas Renner, 3R Petróleo e Ultrapar, sendo as três maiores quedas do Bovespa, caindo ali 7,4%, 6,2% e 6,2% também, respectivamente. No lado das maiores altas, LWSA, antiga Localweb, foi a maior alta do fechamento de hoje, né? 3,6% de valorização, seguida aí por Redditor e BRF, que ambas subiram praticamente 3% também. Então esse foi o saldo aí do pregão de hoje. E vale lembrar aqui, tem um ponto relevante, além do 0,25 de corte e do quem votou, né, desse teor aí possivelmente político no Banco Central, a gente não teve um forward guidance claro, né, que é o termo que o mercado utiliza para descrever aquela sinalização do Banco Central acerca de como que vão ser os próximos cortes. Então, geralmente, o Banco Central, no comunicado, ele já meio que contrata, digamos assim, as próximas quedas, ele já sinaliza que, ó, vão ser feitos mais cortes de 0,5, a gente espera mais X cortes de tantos pontos percentuais. Nesse comunicado, a gente não viu esse forward guidance, o que também deixa as coisas um pouco em aberto e também dá uma certa preocupação para o mercado, que agora tem que aguardar a ata do Copom, né, que a gente vai ver na semana que vem, que é aquele documento um pouco mais técnico, um pouco mais denso aí, que é divulgado pelo Banco Central, que detalha realmente aí tudo o que aconteceu por trás da reunião do Comitê de Política Monetária, mas que, apesar de ser muito denso, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas, quando a gente sair, se não me engano, é na terça ou na quarta que vem, a gente traz aqui para vocês a tradução aí do economês que a gente viu na ata. E além disso, nos destaques do pregão de hoje, olhando para as cotações, a gente operou na direção contrária das bolsas internacionais, que hoje em dia foi positivo para todos os índices lá de Wall Street. Dow Jones avançou 0,8, S&P 0,5, Nasdaq 0,2. Além disso, olhando para câmbio e para as commodities, a gente viu um dia bem negativo para o dólar hoje, né? Aliás, negativo para a gente, né? O real ante o dólar, porque o dólar subiu hoje, teve uma alta de 1%, já está operando a R$5,14, então voltou a operar naqueles patamares razoavelmente mais elevados. E olhando para as commodities, novamente um dia de alta ali pequena para o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, avançou ali 0,6%, está cotado a $84 o barril. Enquanto isso, minério de ferro da linha cai pelo segundo pregão consecutivo, caiu hoje 1,6%, está aos $119 a tonelada lá em Dalian. Esses que são os principais destaques aí do pregão dessa quinta-feira, dia 9 de maio, que, como eu falei, dia extremamente movimentado, dia de pós-copom, e infelizmente um dia bem negativo pela Bolsa. Além de a gente ter visto o Ibovespa para baixo, o dólar para cima, a gente também viu os juros longos subirem, né? Os DIs subiram todos por toda a curva, né? A curva de juros também mostrou aí altas relevantes, e nesse cenário, obviamente, que é um panorama extremamente negativo para ativos de risco, para renda variável de um modo geral. E agora sim, a gente pode falar sobre os destaques corporativos de hoje. Aproveitando o ensejo aí, manda live aí pro seu amigo que está começando a investir, para o seu amigo que é interessado para o mercado financeiro, ou que, né, porque o seu amigo que você quer incentivar, quer colocar ele para investir, manda lá, clica no botão de compartilhar, manda para ele. Além disso, deixa o seu like aqui embaixo. Caso você seja novo por aqui, se inscreve no canal. E bora falar agora sim sobre o radar corporativo, que hoje a gente teve notícias extremamente polêmicas e reveladoras, e dessa vez não é rumor, não, porque a gente está falando sobre falas do próprio presidente da Petrobras. Isso mesmo que você ouviu, os rumores de que a Petrobras pode comprar uma fatia maior da Braskem, eles não estão vindo de fontes anônimas, não é uma notícia aqui de bastidores, de algum órgão de imprensa, a gente está falando de uma entrevista gravada do próprio Jean Paul Prat, CEO da Petrobras, sobre a possibilidade de comprar uma fatia maior da Braskem e de eventualmente atingir 50% de participação societária dentro da petroquímica. A Petrobras, né, que vai lembrar, já tem uma fatia da Braskem, né? Basicamente, o que o Prats falou, né, foi que a Petrobras pode avançar nas aquisições. Ele que esteve presente ali no Offshore Technology Conference, né, que é um evento, o maior evento de energia offshore do mundo, que é sediado lá em Houston, no Texas. E ele disse que a estatal segue, abre aspas, observando o processo aí de venda essa, que é aquela venda da fatia da Novonor, que é a antiga Odebrecht, né, da fatia da Braskem. E ele que não cravou exatamente o que a Petrobras quer fazer, mas ele falou que ela pode fazer o que a gente chama de farm out, né, que a Petrobras compraria a fatia aí da Braskem, uma fatia maior, e posteriormente venderia para um novo sócio, ou até mesmo uma aquisição de ações que aumentaria a sua participação. Nesse sentido, ele aventou sim, né, ele foi bem categórico, na possibilidade de a Petrobras virar dona de 50% da Braskem. Atualmente, a participação da Petrobras na Braskem é de 36% do capital social e de 47% do capital votante da petroquímica. A declaração do Prats foi o seguinte, abre aspas, essa é a nossa chance também de colocar no mínimo o co-controle dessa empresa, que é muito importante para nós e na nossa visão de gestão atual, liderada inclusive pelo presidente Lula. A partir daí, temos uma empresa revitalizada, renovada. Para isso, precisamos que o sócio tenha capacidade financeira indiscutível e uma capacidade técnica e de identidade, no mínimo, igual ou maior que a nossa. O movimento pode ser, não havendo comprador, a gente pode até fazer, eventualmente, aquisição, aí sair de novo, um farm out, digamos assim. Ou podemos, obviamente, assistir a todo esse processo, participar dele e não exercer a opção em função do sócio ser adequado e das proporções dos acordos serem satisfatórios para nós. Essas foram as palavras do Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, ele que falou também o seguinte, né, abre aspas, a gente está olhando como uma oportunidade de igualar com quem vier, de ficar 50-50. Exatamente isso que ele falou numa entrevista. Aliás, tem que dar os créditos aqui, meus parabéns também pelos colegas de imprensa, o pessoal lá da EPBR, que esteve presente no evento, aliás, presencialmente lá no, em Houston, no Texas, para falar com o Jean Paul Prates. Inclusive, eu falei aqui que as declarações são fortes e tudo mais, porque eles publicaram um vídeo, né? A EPBR publicou um vídeo dessa entrevista com o presidente da Petrobras. Então, como falei, além de não ser uma notícia de bastidores, é uma notícia em on, não é uma notícia em off. Além disso, é uma notícia gravada, né? Eles gravaram o presidente da Petrobras falando isso aqui sobre a Braskem. E vale destacar aqui, que nesse M&A aqui, né, nesse processo de aquisição da fatia da Nova Norte da Braskem, é um M&A gigantesco, né? Um M&A que está na rua, salvo engano, uns 6, 7 anos, então é uma novela que não acaba nunca, a gente não tem um comprador. Recentemente, aliás, a gente teve uma notícia negativa para a Braskem, porque a companhia de petróleo de Abu Dhabi, né, a ADNOC, que era uma potencial compradora dessa fatia, aliás, fez uma oferta bem agressiva em meados de novembro do ano passado, desistiu, né? Ela comunicou nessa semana que ela desistiu de ser compradora aí dessa fatia da Braskem, lembrando que ela tem feito outras aquisições, se não me engano eles compraram uma fatia societária de um grupo turco recentemente, então eles resolveram descartar por hora aí essa aquisição da Braskem, o que obviamente desanimou bastante o mercado, as ações aliás chegaram a cair mais de 15% num só pregão depois que a gente viu essa notícia. E vai lembrar também que a Petrobras tem uma posição relativamente confortável dentro da estrutura toda, porque ela precisa dar o sinal verde, né, para o próximo sócio, e ela tem o que a gente chama de tag along. Eu sempre pergunto, Eduardo, o que é tag along? É uma ferramenta de segurança que é garantida aos acionistas minoritários de uma companhia, permitindo que eles deixem a sociedade caso o controle da empresa passe para um novo investidor, que até então não teria participação no negócio, então uma opção ali. E vai lembrar, né, que o Prates também falou o seguinte, que nenhum dos proponentes é ruim, ou seja, do pessoal que fez oferta até agora, que inclui a ADNOC, inclui a Apollo Asset Management, uma gestora lá dos Estados Unidos, inclui também a Ultrapara aqui, que é brasileira, e outras companhias que se interessaram, falou que nenhum dos sócios é ruim, mas cabe ali ao vendedor, que é a Nova Honor, e aos bancos que são credores decidir sobre isso. E antes de passar para a próxima notícia, eu tenho que frisar aqui, que a Petrobras fez um comunicado público depois de Jean Paul Prates dessas declarações. Está aqui na tela para vocês o que a companhia falou, o comunicado oficial aqui que ela arquivou na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM. Ela que falou o seguinte, né? A Petrobras informa que não há qualquer decisão tomada em relação à Braskem, seja no sentido de exercer o direito de preferência, o tag along ou a compra de parte da Novo Honor na companhia. Então foi isso aqui que a Petrobras falou, mas não negou o interesse, né? Ela obviamente dá um comunicado que é mais genérico, né? Então essas aqui são as últimas novidades sobre a possível compra de uma fatia ainda maior da Braskem por parte da Petrobras. E além disso, como prometido, é óbvio que eu tenho que falar sobre o Banco do Brasil, que divulgou o seu resultado ontem. Se você quer saber na vírgula como é que veio o resultado, cola na live de ontem, que a gente abriu o resultado aqui ao vivo, mostrou quanto veio de lucro, ROI e tudo mais. Mas você, especialmente você que tem Banco do Brasil na carteira, deve ter visto que os papéis caíram no pregão de hoje. Caíram bem, aliás. A gente está falando de uma companhia que tem um valor de mercado grande, chegou a amargar uma queda de mais de 5%. Depois arrefeceu, fechou em 4% e pouco de queda. E aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu? Porque o lucro veio acima de 9 bilhões de reais no primeiro tri. Foi o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil em termos de lucro ali, um lucro recorde para esse período. O ROI veio em 21,7%. E aí muita gente se pergunta, né, por que as ações caíram? Aliás, caíram bastante hoje, né? Bom, o que eu posso falar para vocês? Primeiro que, obviamente, elas vão na direção do mercado. Hoje o dia, como eu falei mais cedo aqui, foi o dia de Copom, foi aquele dia negativo, né? Aquele dia que todo mundo digeriu, né, a decisão de ontem, praticamente todos os papéis em queda. Só que tiveram alguns pontos que preocuparam um pouco os analistas. Não são pontos críticos, mas a gente sabe que o Banco do Brasil já está subindo muito, já tem todo aquele rally, então deu uma corrigida para baixo por conta disso, que é o fato de a gente vê alguns indicadores sobre provisões em específico que preocuparam um pouco. A inadimplência do agronegócio também subiu um pouquinho, mas pouca coisa. Isso aqui acendeu um certo sinal amarelo para alguns analistas, aparentemente tem uma parte vendedora relevante aí no mercado hoje, especialmente, como eu falei para vocês, que as ações do Brasil, do Banco do Brasil, têm subido muito, né? Sobem nesse ano, sobem numa janela de 12 meses, só no acumulado do ano passado, salvo engano, subiram ali 75%. O indicador aqui que eles mostraram, que é o indicador que a gente conhece como provisão para crédito de liquidação duvidosa, na sigla PCLD, ele ficou em 8,5 bilhões já nesse primeiro trimestre do Banco do Brasil. O que sinaliza que o Banco do Brasil está caminhando para o topo do seu guidance, ou seja, para o máximo do que ele está projetando em termos de provisões. O guidance de provisões aqui do Banco do Brasil é entre 27 e 30 bilhões de dólares, de reais, perdão. Na eventualidade, né, hipoteticamente, se esse primeiro trimestre se repetir em termos de provisões, o volume total de provisões desse ano de 2024 vai ser de 34 bilhões de reais, que é 4 bi aí acima do guidance, o que preocupa um pouco. Apesar disso, os executivos não estão muito preocupados. Na manhã de hoje, na manhã dessa quinta, eu estive ali na Avenida Paulista, né, na coletiva de imprensa do Banco do Brasil, estava lá a CEO do Banco do Brasil, o CFO, todos os executivos importantes ali que falaram com nós jornalistas sobre esse tema, e eles não estavam muito preocupados aqui com esse tema aqui, para ser sincero. Eles falaram que o pico da inadimplência já passou, mostraram um gráfico que de fato a inadimplência do banco, o pico foi em dezembro desse ano, ela tem recuado desde então. A Tarciana Medeiros, que é CEO, comentou que os índices de provisionamento, abre aspas, já estão feitos e que não vê surpresas no que foi reportado nesse primeiro tri de 2024. E o Giovanna Tobias, né, que é o CFO da companhia, adicionou que olhando para o aumento da inadimplência do agronegócio, também não tem preocupação, visto que é um patamar que o banco consegue provisionar. Nesse sentido, ele frisou o dado que foi apresentado durante a coletiva, que é relativo ao crédito não produtivo, que é o que a gente conhece como Non-Performing Loan, ou na sigla em inglês, NPL. O NPL somou ali 9,5 bilhões de reais nesse trimestre, ficando ainda abaixo de 1% do total da carteira de crédito do Banco do Brasil. E os dados apresentados mostram que na inadimplência de 90 dias do agronegócio fechou o trimestre em 1,19%, mostrando um crescimento sucessivo aí, trimestre a trimestre. No fim do ano passado, a inadimplência do agro aí era abaixo de 1%, era de 0,96%, para ser mais preciso. E a inadimplência de 90 dias, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, também recuaram. E teve outros destaques aqui na coletiva, que eu vou dar uma resumida, não vou destacar aqui tudo que aconteceu, mas um dos jornalistas lá perguntou se o Banco do Brasil vai elevar o seu payout, né, que é o payout, para quem não sabe, aquele indicador que mensura a porcentagem do lucro líquido que uma empresa distribui para os seus acionistas na forma de proventos, sejam eles ali dividendos ou juros sobre capital próprio, né, JCP. O Banco do Brasil, mais cedo nesse ano, elevou o seu payout de 40% para 45%, ou seja, hoje 45% do que o Banco do Brasil lucra, ele paga para você que é acionista na forma de dividendos aí de JCP. Muita gente tem aventado a possibilidade de subir ainda mais para 50, 55, sei lá, porque o banco está muito capitalizado e por várias outras questões. O CFO, contudo, negou, ele até foi bem enfático para negar que o Banco do Brasil não vai subir esse payout, que eles estão confortáveis com esse patamar de 45%. Ao menos por hora, então a gente não deve ver uma elevação. E além disso, eles disseram que é muito difícil quantificar o impacto do que tem acontecido no Rio Grande do Sul no banco, né? Inclusive porque o banco, né, o Rio Grande do Sul representa 4% da carteira de crédito do Banco do Brasil e 6% da carteira de crédito do agronegócio do banco. Eles falaram que é muito cedo para quantificar aqui os estragos, mas eles se mostraram relativamente tranquilos. Aliás, citaram que eles têm uma parceria com várias resseguradoras internacionais, né, que quando a água baixar, literalmente, a gente vai ter os clientes, né, vão ter ajuda, eles vão conseguir ajudar todo mundo por conta dessa parceria com as resseguradoras internacionais, dado que, inclusive, elas monitoram esse tipo de evento, cobrem esse tipo de evento com mais atenção, né, já que lá no exterior, infelizmente, isso é mais comum. E, além disso, eles anunciaram aqui em primeira mão, né, 50 milhões de reais em ajuda aí ao Rio Grande do Sul, que é um valor aí bem expressivo, tem que destacar aí para todos vocês. E antes de ir para os outros momentos aqui da live, eu tenho que destacar uma matéria aqui exclusivíssima da nossa querida Camila Paim aqui do Suno Notícias. Um abraço aí para a Camila, porque ela fez uma entrevista exclusiva aqui com alguns membros da Ambev pessoal aí, um dos diretores que falou com ela, falou que a Ambev, abre aspas, nunca vendeu tanta Corona no Brasil. Aliás, comenta aí se você tem bebido mais Corona, se você faz parte aqui dessa estatística. E segundo os dados aqui que eles comentaram com a gente, né, a Corona viu suas vendas disparar em 70% nesse trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo os dados da Ambev, 6 dias de carnaval de 2024, a quantidade de Corona vendida foi equivalente a quase 2 meses do ano passado. A Corona, vale lembrar, é eleita pela Brand Finance como a marca de cerveja mais valiosa do mundo e compõe aí o catálogo de cervejas da linha Premium da Ambev, que registrou um aumento de 40% no seu valor. Pode parecer muito, mas em termos de inflação alta, o aumento é apenas um detalhe dentro de um plano bem estruturado para o mercado de cervejas premium e super premium Ambev, que é representado por marcas como Beck's, Corona, Original, Spaten e as linhas artesanais Craft. O Felipe Cerchiari, que deu entrevista para a Camila Paim, ele falou o seguinte, né, para ela, né, ele falou o seguinte, abre aspas, a gente vem percebendo que a quantidade de consumidores brasileiros que ficam, abre aspas, navegando entre o consumo de cervejas premium e não premium, vem crescendo ao redor do país. São consumidores mix. Então o pessoal aí da Ambev está otimista aí com essa questão da Corona, né, o pessoal está bem animado aí, como eu falei, pelo que eles estão comentando aqui, o consumo de cerveja premium tem crescido, o que obviamente afeta aí a questão da Ambev. E antes de caminhar aqui para os momentinhos finais da live, falar sobre indicadores do dia, sobre a agenda e tudo mais, vocês sabem, quinta-feira é aquele dia que, como eu já anunciei aqui previamente, é o dia de a gente trazer um dos membros aqui da Suno Consultoria, que é um pessoal que atende um público aí bem exclusivo, bem seleto aqui para dar recomendações bem personalizadas, trazer um dos consultores para responder as dúvidas de vocês. Como eu falei mais cedo, a gente sempre deixa em aberto esse fórum, então você pode mandar no chat da live agora uma dúvida sobre planejamento financeiro, sobre como gerir a sua carteira. Se você está vendo a live depois que fechou, pode mandar também. Se você está vendo a gente pelo Spotify, tem caixinha aberta aí também, pode mandar. Pode mandar para a gente do @sunonoticias lá no Instagram também. Hoje, inclusive, a gente solucionou várias perguntas que vieram na caixinha que a gente abriu no Instagram do Thiago Reis, que é o nosso querido fundador aqui, chairman do Grupo Suno. Então bora lá pro que interessa, bora responder as 4 dúvidas dessa quinta-feira, e hoje eu trouxe o Vitor Pérez aqui lá da consultoria para falar com a gente. Tudo bem, Vitor?
Tudo jóia, Eduardo. Por aí, como é que tá?
Tudo ótimo também. Obrigadão aí pela sua participação. Obrigadão aí por falar com a gente, por ceder o seu tempo aí para sanar as dúvidas. E bora o que interessa, né? Bora falar sobre as dúvidas de hoje, né? Sobre o que, que o pessoal perguntou para vocês. A gente separou aqui, como sempre, 4 dúvidas. Lembrando que se tiver algo interessante aqui no chat, a gente ao vivo, que a gente pode ir lá na hora, então manda alguma coisa aí para eventualmente, se for pertinente, a gente fala aqui. A primeira dúvida de hoje é do Bullish Investor, que mandou para a gente dúvida lá na caixinha do Instagram do Thiago Reis, e ele perguntou o seguinte: em termos de exposição internacional, qual a porcentagem em ativos dos Estados Unidos que é possível, né, que é recomendado ter na carteira?
Beleza. Primeiro, boa noite, pessoal que está assistindo, quem está voltando de casa ainda aí do trabalho. Acho que antes de começar a responder essa pergunta, é importante fazer aqui um disclaimer, né? Dentro do universo de investimentos, principalmente quando a gente fala de montagem de portfólio, não existe necessariamente ali o certo e o errado, tá? Vai existir estratégias ali diferentes. Então, dentro do internacional, minha sugestão para quem já entendo um pouco de investimento, está começando a montar uma carteira ali, principalmente com renda variável, eu aconselho ter pelo menos ali 10% do portfólio dentro do internacional. Por que, que esse percentual, tá? Já vou trazer aqui um racional. Mas antes disso, também é importante falar de perfil, tá? Esse valor que eu estou falando, obviamente, ele pode variar, dependendo do teu perfil como investidor, mas eu costumo passar essa orientação pelo seguinte motivo. Quando você vai montar uma carteira, é importante entender que o teu objetivo principal é conseguir ter um ganho real, ou seja, aquele ganho que é acima da inflação ao longo do tempo. E uma das formas de a gente conseguir superar a inflação é através de dolarização do teu portfólio, porque muita coisa que a gente consome aqui no Brasil no dia a dia, alimento como carne, soja, outras commodities, são dolarizadas. Então, boa parte da nossa inflação também sofre ali efeitos do dólar. Então, você ter pelo menos ali 10% do teu portfólio na empresas internacionais, principalmente ali dos Estados Unidos, além de estar se protegendo em relação à inflação, você também vai estar se posicionando em uma das maiores economias do mundo, tá? Então, esse seria ali um númerozinho para pelo menos você almejar. Mas, lógico, faça isso primeiro conheça antes as empresas que você vai investir, não simplesmente busque esses 10% sem entender o que você está fazendo, e avalie antes ali o teu perfil para saber também se você vai ter perfil para isso, para ter uma certa volatilidade também dentro do teu portfólio. Tá? Então, esse seria o percentual mínimo ali para você buscar.
Perfeito, é isso aí então, pessoal, sobre alocações internacionais, que é uma dúvida bem recorrente aí do pessoal. E agora eu tenho que fazer uma panelinha interna aqui, porque quem mandou dúvida para a gente também foi o Felipe Evelet, que é aqui da Suna, um dos nossos colegas aqui, também conhecido, a.k.a. Gordinho da B3, inclusive segue o moleque no Instagram, se é que a gente está assistindo a gente, arroba Gordinho da B3 aí. Um abraço aí para o Felipe, que é um querido aí, sempre trombo com ele aqui nos corredores da Suno. Ele que perguntou o seguinte: considerando que tem um objetivo de 10 anos, né, que a gente pode considerar relativamente longo prazo, qual o número saudável de ativos para se ter dentro da minha carteira?
Tá. Aqui também eu vou dar duas respostas aí pro Felipe, tá? A primeira é que, assim como eu falei um pouco da pergunta anterior, não tem necessariamente ali o número ideal, a resposta correta, tanto que a gente tem grandes exemplos aí de investidores que seguiram números bem diferentes e tiveram resultados excelentes. Dando aqui como exemplo, o Peter Lynch, né, que foi responsável por um dos maiores fundos ali da Fidelity, tinha mais de mil ativos dentro do portfólio do fundo e conquistou resultados acima dos 20% anual durante o período que ele tocou o portfólio. E do outro lado, a gente tem o famoso Warren Buffett, né, que hoje tem mais ou menos ali uns 40 ativos dentro do portfólio da Berkshire, sendo ali as 10 maiores posições, representa mais de 90% do portfólio. Então, a gente tem dois extremos aqui, né? E ambos conseguiram ter muito resultado, mesmo com estratégias de quantidade de ativos bem diferentes. Agora, quando a gente fala de estudo científico sobre diversificação, sobre risco, existem dois tipos de riscos que a gente costuma falar aqui no mercado, que é o risco sistemático e o não sistemático. Esse não sistemático, vocês podem entender como risco diversificável. É aquele risco que a gente consegue reduzir com a quantidade de ativos na carteira e que é específico de um setor ou de uma empresa específica. O risco não sistemático, o risco sistemático já é aquele que não tem muito como a gente fugir, né? Então, por exemplo, crise que a gente teve em 2008 nos Estados Unidos, embora tenha sido ali focado no mercado imobiliário, mas atingiu todas as empresas, né? Isso é um risco sistemático, não adianta você botar mil ativos, não tem como fugir disso. Agora, o não sistemático você tem. E aí tem um estudo que fala que acima de 25 ativos já não faz tanta diferença a quantidade de ativos que você está colocando. Então, não dá para chegar a zero nesse risco, mas dá para você chegar próximo dele. Mas acima de 25 já não vai fazer mais tanta diferença. Significa que você vai se limitar até os 25? Não. Se você está olhando ali uma outra empresa que aparentemente tende a entregar uma performance interessante acima do teu portfólio, por que você não vai colocar ela dentro da tua carteira, né? Então, para não dar também aqui, ficar sem resposta mesmo, você com a carteira diversificada entre ações, Brasil, internacional, fundo imobiliário, renda fixa, com 30, 45 ativos, você monta um belo de um portfólio, bem diversificado, bem robusto. E um último ponto aqui para adicionar é que essa quantidade também vai depender do tamanho do seu portfólio. A pessoa que tem 50 mil investidos, eu não vou aconselhar ter a mesma quantidade de ativos que a pessoa que tem 1 milhão investido, tá? Então, o racional aqui é que quando você está nessa fase inicial de acumulação, pode fazer mais sentido você concentrar um pouco mais seu portfólio, acompanhar com calma cada case que você está adicionando, e conforme esse patrimônio vai subindo, você pode ter mais ativos na carteira, tá?
Perfeito. Outra dúvida aqui que a gente teve, aliás, eu peço perdão para o espectador aí que mandou essa aqui, porque eu acabei esquecendo de anotar o nome. Como os consultores são remunerados? Eu acho que essa é uma pergunta até pertinente, porque o pessoal geralmente tem essa dúvida muito com assessor, que já é um pouco mais discutido, né, aquele modelo de comissionamento ou de FII fixo. Então, conta aí para a gente como é que funciona isso aí, porque a gente sabe que é relevante para o pessoal que consome o serviço de vocês.
Boa, excelente pergunta. Vamos lá. Eu acho que é legal entender que, primeiro, existem três tipos de remunerações principais nesse ambiente de mercado financeiro, que é o FII fixo, que inclusive é o que a gente utiliza aqui na consultoria, que você paga um valor mensal, anual ali fixo, para receber o serviço. Você tem um modelo de comissionamento, que é mais comum ali em escritórios de investimentos, né? Principalmente ali em escritórios de assessoria, que a remuneração é com base no produto que está sendo indicado, né? O assessor recebe ali uma comissão em cima desse produto. E existe um modelo também de gestão do patrimônio, né? Uma taxa de administração que é cobrada ali em cima do patrimônio do cliente. Então, quanto maior o patrimônio, maior a cobrança e vice-versa. Então, aqui o da Suno é o FII fixo, aqui da Suno Consultoria, e eu acredito que é uma das formas de remuneração que mais faz sentido aqui para a consultoria, porque ela impede de ter conflitos de interesse. Porque o que vai manter o cliente dentro da Suno Consultoria vai ser o quê? O suporte, conhecimento que ele vai adquirir dentro da consultoria, resultado, obviamente. Então, ele tem ali a confiança de que está sendo indicado, não é porque eu vou ganhar mais ou menos com a indicação que estou dando. Tá? Então, minha remuneração é fixa, é o valor ali já acordado antes, é anual, e o cliente sabe que ele vai estar recebendo as recomendações que, na visão do consultor, faz mais sentido para o perfil e para o objetivo dele. Tá? Então, é assim que funciona a remuneração hoje aqui na Suno Consultoria.
Perfeito. E dúvida final hoje do João Eugênio, que também mandou a sua dúvida aí no Insta. Ele falou o seguinte: tem uma alta tolerância ao risco, então se considera aí um investidor agressivo e foco no longo prazo. Quantos por cento em ações eu devo ter?
Pô, essa é boa pergunta também, e vou um pouco na linha do que eu conversei das outras, né? Que eu respondi das outras. Aqui também não tem uma regra, inclusive é uma curiosidade para quem é mais novo nesse mercado. É possível você montar uma carteira só com renda fixa, mais arrojada do que uma carteira só com ações, por incrível que pareça. Tá? Então, não necessariamente risco dentro de investimento está atrelado a ser ações, fundo imobiliário, renda fixa. Tá? Mas voltando um pouco para o foco aqui da conversa em relação a ações. Vou contar aqui bem breve uma história que é sobre a Universidade de Yale. Tá? Antigamente, os fundos de endowment, que chama, são os fundos que tocam aquelas doações de ex-alunos para as faculdades, a maioria seguia uma estratégia de ser muito posicionado em renda fixa, extremamente conservador. Depois que o David Spencer assumiu o fundo da Yale, né, o fundo de endowment de Yale, ele aplicou lá uma metodologia de bastante renda variável, mas diversificado em várias classes de ativos de renda variável, e ele conseguiu, ao longo da história que ele tocou a gestão do fundo, ter pouca volatilidade e um resultado surpreendente, acima do benchmark do mercado. E, com isso, os outros começaram a copiar. Inclusive, aqui na Suno, acho que o Thiago Reis já falou algumas vezes, a gente gosta bastante dessa metodologia de asset allocation. E aqui na consultoria, a gente segue um pouco semelhante ali, um pouco da ideia. Então, quando a gente fala de um cliente sofisticado, que, no caso do nosso amigo, ele se encaixa dentro de um perfil sofisticado que a gente chama, aqui dentro você vai ter diversificado ações Brasil, ações internacionais, renda fixa e um equilíbrio entre elas. Não necessariamente você vai ter muita posição em ações. Mas para também não deixar ele aqui sem resposta, aqui dentro da consultoria, principalmente falando dos meus clientes, você com perfil sofisticado pode ter desde 30% em ações, falando de Brasil e Estados Unidos, até 60%. Tem alguns clientes que têm mais, mas é porque também ele tem um perfil para isso. Tá? Então, sempre entendo que não existe uma regra, você pode ter 100%, eu particularmente tenho aproximadamente 70%, somando Brasil e Estados Unidos, mas geralmente aqui dentro da consultoria, para se encaixar um pouco mais nessa divisão que eu estava comentando do modelo de Yale diversificado em várias classes de ativos diferentes de renda variável, entre 30% e 60%. Costuma ficar aqui clientes com esse tipo de perfil, tá? Então, basicamente é isso.
Perfeito, então, brigadão aí pela sua participação, Vitor, brigadão aí pelo tempo aí para esclarecer, e lembrando, como eu falei, o pessoal da Suno Consultoria aqui tem de uma gama bem seleta de clientes, é um serviço um pouco mais exclusivo, então aproveitem aí que toda quinta a gente tem um dos profissionais lá para sanar as dúvidas de vocês, e caso você tenha se interessado, você quer um consultor, porque o Vitor aqui, como o outro pessoal, atendem poucos clientes, porque é um atendimento personalizado, né? Eles sentam realmente com o cliente para ver como é que a carteira dá orientação, um profissional que vai realmente tá ali sempre ao seu lado, vai sanar suas dúvidas ali, né, no WhatsApp, que você tiver. Então, você pode clicar no link que está na descrição, a gente disponibilizou um link para vocês aí que acompanham a gente do Suno Notícias, para vocês terem esse serviço aí, só clicar no link que está na descrição. Então é isso aí, brigadão aí, viu, Vitor?
Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal.
Obrigadão, um abraço aí. Então, isso, essa foi a participação aí da nossa quinta do Seu Consultor Responde. Obrigadão aí para todo mundo que mandou as dúvidas. Lembrando, a gente segue aberto aqui, se você tiver mais dúvidas, né? Se você quiser para a próxima quinta-feira a gente responder, pode mandar no chat aí ao vivo, pode mandar no Spotify, pode mandar aqui no YouTube depois que a live fechou. A gente está sempre aberto aqui para as dúvidas. E agora sim, a gente chega nos momentinhos finais da live de falar sobre os indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã. Hoje aqui a gente teve um dia até que badalado aí para os indicadores. A gente teve os dados de balança comercial da China, que saíram mais cedo, vieram todos acima, só quando a gente olha para a balança comercial em dólar, que ficou abaixo das projeções do mercado, mas quando a gente olha segmentado, né, exportações e tudo mais, veio tudo acima. Além disso, como eu citei na live de ontem, né, a gente tinha decisão de política monetária de novo hoje, né, a gente teve o Bank of England, né, que é a autoridade monetária lá do Reino Unido, que decidiu manter os juros por lá. Os juros seguem em 5,25 por lá, na terra do Reino Unido. E além disso, a gente também teve a divulgação mais cedo dos pedidos iniciais por seguro de desemprego nos Estados Unidos, que é um indicador muito relevante no momento atual, dado que o patamar de juros lá está historicamente alto, né? O volume de pedidos iniciais por seguro-desemprego veio em 231 mil, ou seja, veio acima das projeções do consenso do mercado, que esperava 212 mil pedidos. Vale lembrar que esse indicador ele não é de todo ruim, porque ele sinaliza realmente que a economia americana está um pouco sufocada, está realmente sofrendo impactos da restrição monetária, porque os juros estão muito altos, estão historicamente altos. Isso aqui meio que sinaliza, meio que dá uma folga a mais para o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, realizar o primeiro corte, iniciar o ciclo de flexibilização de juros, que é a grande expectativa do nosso mercado, do mercado dos Estados Unidos, de todos os mercados ao redor do globo nesse ano de 2024. A grande discussão é quando o Fed começa esse ciclo de cortes. E para amanhã, sexta-feira, dia 10 de maio, eu já adianto aqui a agenda amanhã, que é um dia bem relevante. Sexta, geralmente, agenda mais enxuta, mas amanhã temos indicadores bem importantes aqui que vale a pena ficar de olho. A gente tem um PIB do Reino Unido que sai 3 horas da manhã por conta do fuso, mas 6 horas depois disso, 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação do IPCA, ou seja, do indicador oficial de inflação aqui do Brasil, que é bem relevante, mexe com o mercado, se descolar das expectativas. Aliás, a expectativa do mercado é de um IPCA que varie 0,35%, então tem toda essa projeção aí. O mercado olha bastante, ainda mais atento com isso aqui, já que a gente está nesse ciclo aí de corte de juros por parte do Banco Central aqui do Brasil, né, do Copom. E por fim, 10h30 da noite, inclusive a gente já vai ter fechado a live das 19 horas de amanhã, tem a divulgação do CPI da China, vai sair, como eu falei, às 10h30 por conta do fuso horário, 22h30 sai esse indicador, que também tem uma certa relevância. A gente está falando do Dragão Asiático, que é um dos principais parceiros comerciais aqui do Brasil, e além disso também, diga-se de passagem, ano passado teve um ano caótico em termos de indicadores, chegou a registrar inflação em acumulados mensais, então o mercado olha com bastante cautela para esses indicadores. Então é isso, com esses 37 minutos de live aqui, live mais comprida aí nessa quinta-feira, porque a gente tem participação no consultor e também, é claro, a gente teve todo esse burburinho aí sobre Braskem, resultado do Banco do Brasil, muita coisa para falar hoje, mas a gente já vai se despedindo, vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, especialmente quem acompanhou desde o início. Eu peço encarecida e novamente para você deixar o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever. E é isso, uma ótima noite para todos vocês. Boa noite de quinta, bons negócios e tchau, tchau.